Boa noite, Lucilena.
Boa noite, Adilson. Vamos lá, tudo bem?
Bem, tá me ouvindo bem?
Sim, ouço bem, normal. Boa noite a todos.
É, já estamos aqui com bastante pessoas aqui ao vivo, né? Que sonho, hein, Lúcia? Depois de tanto tempo, né, de várias etapas do processo editorial, estamos aqui com sua obra. Já recebeu? Já folheou? Já, né?
Já
Projeto
tudo
gráfico está
pronto.
bonito, colorido, né?
Ficou muito bom, muito bonito. Imagens muito bonitas, coloridas, a cor da página begezinha, que é muito agradável de ler. Ficou muito bom.
É, ela ficou. É, a gente
Bonito.
procurou fazer esse papel off-white, né, que a gente chama, porque ele reflete menos luz, ele realmente fica mais gostoso para ler. É, antes de começar com as perguntas, eu vou falar aqui um pouquinho da gênese para as pessoas conhecerem um pouco como foi esse projeto, como você aqui, além de autora das obras que você já tinha, né? Você agora é autora da casa do Grupo Editorial Pensamento, a casa aqui do Caibalion, uma obra que você vai contar depois como entrou na sua vida e aqui com a filosofia hermética e com a Nova Acrópole.
Você não vai contar
É,
a
vamos voltar aí no
cosmogênese,
início.
não, né?
Oi?
Você não vai contar a cosmogênese de várias civilizações para chegar nesse momento, não, né?
Não. É um pouquinho só sobre o livro mesmo. Então, nós estávamos lá em 2020, né? Há alguns anos, nós aqui na Editora Pensamento percebemos que esse livro estava vendendo muito, muito. E aí nós, lógico, já conhecemos o trabalho da Lucilena, eu já estudei, né, com o pessoal da Nova Acrópole há muito tempo atrás, com a Paula Zatena, e aí eu vi que tinha todas as palestras dela. E nós começamos a entrar em contato. Convidamos a Lucilena, falou: olha, você poderia ter um livro muito importante de síntese desse trabalho, né, ligado com as suas aulas, mas não só isso, mas todo o seu trabalho com a filosofia hermética. E a Lucilena, de pronto, ela topou, teve todo um trabalho que a gente foi desenvolvendo aqui com o livro, né, através desse convite da editora, e agora tornamos aqui realidade e esperamos que essa série tenha aqui longa data e tenhamos outras obras, né, para entender. Nós estamos com vários outros projetos, vocês vão saber em breve, e nós não vamos contar, que é para ficarem realmente curiosos. Tem outras obras aí vindo da professora Lucilena Galvão. Então, Lucilena, a pergunta que todos devem realmente ter bastante curiosidade: como e quando você descobriu a filosofia hermética, especialmente sobre o Caibalion, além de todo o processo ligado à filosofia hermética? Conta aqui para gente.
Bom, você sabe que eu participo de uma instituição internacional, que é a Nova Acrópole, uma escola de filosofia que
Sim.
está pelo mundo afora. Ela tem duas preocupações. Em primeiro lugar, tornar a filosofia mais palatável, mais prática. Em segundo lugar, não existe uma restrição para estudar só do berço ocidental da filosofia, filosofia greco-latina, até os dias atuais. A gente estuda um pouco do conhecimento tradicional de Índia, de Egito, de civilizações em geral pelo mundo afora, Mesoamérica e Companhia Limitada. E numa ocasião,
Perfeito.
lendo Corpus Hermético, isso já há muitos anos, eu já tenho 32 anos de Nova Acrópole, estou completando agora.
Sim.
Então, numa ocasião, lendo Corpus Hermético, alguém me disse: olha, você já ouviu falar do Caibalion? E eu achava que tinha alguma coisa a ver com Cabala, realmente a minha ignorância do assunto era total. Ah, parece que é um livro inspirado nesse Corpus Hermético, na Tábua de Esmeralda, que foi escrito em 1908. Eu falei, mas como assim? Escrito por quem? Que fontes que essa pessoa tinha contato? Ah, é uma pessoa muito inspirada que comentou algumas leis egípcias e há a probabilidade de que tenha sido Mabel Collins. Mabel Collins era autora de um livro que eu tenho como um dos melhores que já li na minha vida, que é A Luz do Caminho. Eu falei, bom, se for do nível desse
Clássico.
outro, é um grande clássico. Se for do nível desse outro, vale a pena, deixa eu ver. Acaba que parece, ninguém sabe dizer muito ao certo, né, Adilson? Mas parece que foi William Walker Atkinson, segundo você mesmo me falou,
Sim.
alguns escritos de próprio punho, onde parece que foi ele, que não quer dizer que ele não tenha conversado e não tenha tido interferência de terceiros, quartos e quintos. Mas parece que foi
Exatamente, da própria Mabel Collins, inclusive.
Inclusive porque, bom, ou ela é muito imaginativa, ou então ela teve alguma participação, porque ela fala explicitamente,
Sim.
coloca esse livro entre as suas obras. O fato é que
Sim, que
eu
foi
fiz.
publicado pelo Yoga Society, né, que era a editora dele, né? Editora é de propriedade dele, né?
Pois é. Então, o fato é que, sem considerações históricas, a princípio me surpreendeu um pouco, porque os demais livros dele não são nem de longe do mesmo nível que esse, né? Nem de longe. Então, com certeza, ele teve aí participações de outras pessoas. E Mabel Collins é, de fato, uma forte candidata. Mas lendo, eu falei, bom, essa pessoa que escreveu isso sabia o que estava dizendo. Não só
Sim,
porque o
na ilha aqui,
livro.
né? Na edição comentada.
Isso. Não só porque o livro seja muito bem construído, sensacional, como também ele é algo muito verificável na nossa vida prática. Eu fiz, inclusive, uma palestra que se chama O Caibalion Visto pela Minha Janela, que foi uma forma de responder às pessoas que tinham assistido a minha série sobre o Caibalion, que dizia: como você tem certeza de onde ele tirou isso? Eu falei: olha, eu olho na minha janela e verifico essas leis e tudo, e vejo que funciona. Ou seja, a gente tem que ter uma certa autoconfiança de saber que alguém pode nos oferecer uma bibliografia quilométrica e ainda assim nada está garantido. Nada.
Exatamente.
Se você observa na sua vida, através do seu discernimento, da sua reflexão, com a consciência desperta e lúcida, e percebe que aquilo realmente funciona, tá? Você tem aí um testemunho bastante considerável. Já houve tempo em que ninguém saía pesquisando bibliografia de nada. Na era antiga da filosofia, no seu berço greco-romano, o que se pesquisava era na vida, para ver se aquilo procedia ou não. Sempre dou um exemplo,
Exato.
né, que é de um aparelho elétrico qualquer que você tem em casa e pifou. Daí vem um eletricista, te vende uma peça e diz: essa vai resolver. Só tem um jeito de você saber se ela resolve ou não. Não é pedindo a bibliografia onde aquela peça se
Exato.
amparou. Mas é colocando dentro do aparelho e vendo se ele funciona melhor. Assim é com conhecimento. Coloque dentro da sua vida e veja se funciona melhor. E nisso eu já tive muitas experiências de testar. Desde a minha própria observação de vida, já adaptei para o Caibalion para crianças, já adaptei ultimamente até para o Caibalion para o mundo empresarial, a pedidos, porque eu achei que casou muito bem também com esse mundo. Ou seja, ele é realmente uma
Sim.
estrutura extraída, sim, da tábua de esmeralda, do corpus hermético, condensada e comentada, com muito valor.
Sim. E assim, dentro de todo o processo, desde que você conheceu a filosofia hermética, né, dos seus estudos do Caibalion até hoje, o que que ela representa para você pessoalmente, não só como professora de filosofia, Lúcia?
É, você deve ter visto um dia desses um diálogo que eu fiz com o Américo Sommerman, né, conversando sobre o corpus hermético. Positivamente, se eu fosse dizer, dos livros que mais impressionaram na minha vida, o corpus hermético estaria aí, talvez, ombro a ombro com Ramayana, Mahabharata, como um livro sagrado por excelência. É impressionante a quantidade de conhecimentos que tem contido ali. É alguma coisa que chega a ser um pouco assustadora. Chega uma hora no Corpus Hermético que a gente tem a sensação: opa, será que isso é para mim? Será que eu estou realmente no momento de conhecer tudo que isso que é dito? Você sabe que eu comento o Corpus Hermético lá no nosso canal de streaming, o Acrópole Play, e às vezes fico, bom, tem determinados momentos que precisa dar uma volta de 15 minutos para falar de uma linha de fundamentação em filosofia oriental, em filosofia egípcia, porque eu chamo de filosofia tudo aquilo que busca sabedoria. Não só a
Exatamente.
filosofia da maneira discursiva, lógica, da maneira como se considera o berço greco-romano da filosofia ocidental. Então,
É que
isso.
acaba deixando de fora taoísmo, hinduísmo, a questão toda da sabedoria egípcia, a sabedoria maia e de tantos outros povos que são tão importantes, né? Obras como Popol Vuh, Ramayana, Mahabharata, o Gita, né?
Isso,
É muito
inclusive
importante. O
dentro da
trabalho da Nova
filosofia
Acrópole é
ocidental mesmo.
primário.
Uma das coisas que se desconsidera muito, por exemplo, é o pensamento de Plotino, como tendo um viés místico, não sendo um filósofo. Sim, ele tem um viés místico, mas é também um filósofo. É um buscador da sabedoria,
Exatamente.
né? Pelas vossas obras vos conhecerei, diz a Bíblia. O que ele fez foi busca da sabedoria. Filosofia, o quê? Filosófos, amizade, o amor e a sabedoria. Portanto, não há muito que discutir em relação a isso, pelo menos dentro do conjunto de estudiosos do grupo que eu pertenço, A filosofia oriental tem alto interesse e eu percebo isso no Ocidente, começando também a despertar em vários especialistas, né? Enfim, o
Sim,
fato
é, nós
é
estamos agora
que.
como ocidentais saindo da caixinha e conseguindo juntar, né, os dois hemisférios, Ocidente e Oriente, aqui. Eu vejo que é um momento de síntese, né? E aí é importante para a próxima pergunta que tem a ver exatamente com isso, ó. É, eu vou ler um pedacinho aqui, que é a parte 4, né, do próprio Caibalion, essa abertura. Sob e por trás do universo, do tempo e do espaço e da mudança, sempre haverá de se reencontrar a realidade substancial, a verdade fundamental. Caibalion. Aí, Lúcia, é aquela coisa, muita gente fala, tá, é bonito, né? Parece Kayan, parece Kalil Gibran, mas por que que os ensinamentos do Caibalion nem sempre são tão fáceis assim de entender? Você lê as palavras, mas fala, o que será que significa isso? Conta aqui pra gente.
Olha, um dia desses também conversava com uma outra personalidade bastante interessante, que foi o Dr. Miguel Nicolelis. Talvez você tenha assistido. Ele me falava a respeito da inteligência artificial, que ela trabalha com o digital, enquanto a inteligência humana é analógica. Inteligência humana era como se fosse uma esfera 360 graus sensível. É sensível a elementos intuitivos, a percepções emocionais. É sensível a uma quantidade de informações e uma capacidade de relação entre elas fora do comum. Ele dizia, inclusive, que é muito difícil que a inteligência artificial se aproxime da humana. O que está acontecendo é o contrário, a humana se reduzindo ao digital. Então, nós vivemos um momento histórico onde o sagaz, o hábil, o esperto é aquele que sabe se desvencilhar bem das tarefas da sobrevivência, bem entre aspas, bem dentro daquele padrão de sucesso que a sociedade considera. Não é isso?
Bem como você colocou, Lúcia, sobreviver e não viver.
Isso. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Então, nós ficamos um
Isso.
pouco treinados nessa perícia técnica para sobreviver dentro de um padrão de realização e de conforto. É um desenho interessante que mostra essa ideia. E nós nos tornamos de uma incapacidade de visão simbólica que é qualquer coisa de incrível. Então, coisas que não chegam a esse nível de requinte todo, mas dentro da própria arte. Poesia, por exemplo. Hoje é muito difícil quem se interesse por poesia, quem entenda poesia. Poesia ficou quase que
Sim.
relegada a uma subliteratura, nossa, que pecado, né? Mas uma subliteratura que as pessoas definitivamente não compram, não leem, e quando leem, não
Não.
entendem. A mentalidade
Assim como a música
analógica.
erudita, como a apreciação da arte, não enquanto estética, mas enquanto contemplação, né?
Isso, e um caibalion é muito mais do que isso, porque exige uma curiosidade vital tremenda para entender a arte de viver e o sentido, o propósito da vida. Portanto, se você tem a pergunta, tem condições de acessar a resposta. Mas nós geralmente não
Exato.
fazemos essas perguntas. Então, as respostas ficam deslocadas, fora de foco, eu não sei nem do que ele está falando. E ficamos sem ferramentas para adentrar esse mundo simbólico, inclusive porque não encaramos a nossa própria vida de maneira simbólica. Você já deve ter visto nas minhas palestras, porque eu falo disso 350 vezes, que quando a gente entra numa fila e a nossa não entra, aí não anda, perdão. Aí você muda de fila, aquela que você estava começa a andar e a outra que você entrou não anda. Tem duas possibilidades de você encarar isso. Ou você pensa, puxa, que azarado que eu sou, visão banal. Ou o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansioso, tenho um excesso de autoimportância? Se você toma isso como uma proposta de compreensão e se reposiciona, você vai ver que quando você acerta a resposta, a vida muda a mensagem. Você estabelece um
Semelhante atrai
bate-bola.
semelhante, uma das leis do Caibalion, né?
Isso. E você estabelece uma bate-bola com esse. Chega a dar uma certa curiosidade, né? Com esse ser que dos bastidores da vida comunica-se com você usando como língua o símbolo. Se não temos o hábito de olhar
Sim.
para a nossa vida com esse ânimo de aprendizes, compreendendo tudo como pedagógico e simbólico, muito dificilmente entenderemos a linguagem simbólica dos egípcios ou dos persas ou de seja lá quem for. Agora, quando compreendemos, vemos que os homens, ao longo da história, sempre falaram das mesmas coisas fundamentais. Ah, não falavam de internet. Não, mas as alegrias e tristezas da sua vida não vêm, sobretudo, por internet. Vem da boa ou má convivência, vem do saber lidar com a morte, saber lidar com a vida, saber lidar com a perda, com a dor. E esses problemas sempre foram os mesmos. Se você pega a chave
Sim.
para dialogar com a sua vida, entende o que os homens do passado deixaram como herança em relação a esse assunto.
Exatamente. Uma coisa que é bem simples e que nós percebemos hoje em dia, né, é que há 20 anos atrás, quando a internet ainda estava ali no berçário, nossa, todos terão acesso ao conhecimento e vai ser uma bênção para todas as pessoas. Está tudo ao alcance de um bit para pelo menos 56% da humanidade. E aí? Não adianta. É aquela frase, né, que aparece. Dentro do próprio Caibalion, né, que você mesmo citou aqui, nós vamos chegar nela aqui em algum momento, que é: você pode dizer tudo, sempre. Acho que é uma frase do Papi. Tudo você pode ser dito. Será entendido por aqueles que tiverem consciência para entender naquele momento, né?
Sim, para aqueles que estiverem, lembra da frase do Sócrates? Quando perguntaram por que que ele não falava para os 30 tiranos, para transformar todos os 30 em filósofos, ele dizia: minha mãe Fenaretes era uma parteira, uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a necessidade da sabedoria é um tipo de gravidez. Se a pessoa não está
Exato.
germinando essa vida dentro de si, não dá para você ajudar no parto. Então, os curiosos, os inquietos, que tenham aquela pergunta fundamental: o que é a vida e a que serve? O que espera de nós quem nos deu voz, como eu coloco num poema meu? Se tem esse questionamento fundamental, bom, aí vá atrás do Caibalion, porque você vai encontrar coisas sensacionais. Tá? Se não tem, vai procurar mil razões para não ver, para não acreditar, para subestimar, para chamar de impróprio ou não dotado de uma bibliografia adequada. As pessoas quase que pedem que alguém as obrigue a acreditar, porque alguém disse para elas que é bom. Você vai ter que buscar
Exato.
isso através da sua
E não
própria
por uma busca
consciência.
interna.
Não dá para terceirizar, ter juízos de valor de segunda mão, como dizia Roger Scruton. Não existem juízos de valor de segunda mão. Ou você avalia por si
Exato,
próprio ou
gente.
está
Ouça o que a
perdido.
Lucilena acabou de falar. Não dá para terceirizar. É aqui dentro. É dentro de você que se processa essas coisas todas. Fala: ah, mas eu quero provas. Olha, então você vai andar de muleta, porque você não está buscando algo dentro ainda de você, né? Uma pergunta que acho que é muito importante, Lucilena. Além da filosofia da Nova Acrópole, de olhar a filosofia dessa forma mais ampla, não apenas ocidentalizada, greco-romana para frente, né? Com aqueles cursos que nós conhecemos, história da filosofia, que vem dos pré-socráticos, com preconceito com relação a eles, inclusive, passagem de mitos para logos, de Tales para cá, e aí Aristóteles, e vamos lá, né? Agora temos cientistas do saber. E agora somos evoluídos. Não, não, não. Tem muito mais além disso, né? Pessoalmente, o que te motivou a dar aula sobre o tema do Caibara? Sobre filosofia hermética? E também, assim, facilitar o entendimento dos preceitos do Caibara é uma forma de facilitar a reflexão sobre o papel do ser humano no mundo atual?
Olha, eu, uma ocasião, existe um tradutor brasileiro de poemas de Shakespeare. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ivo Barroso, se não me engano. É sensacional. Sensacional. Não sei se você o conhece.
Sim. É uma das
E ele diz:
melhores traduções que tem de Shakespeare do Ivo Barroso.
do ponto de vista dos poemas, dos sonetos, ele é prodigioso. E uma vez ele dizia: bom, eu também escrevo. Mas eu achei que talvez fosse mais interessante dedicar o meu conhecimento de poesia para traduzir sonetos de Shakespeare. Eu não tive a oportunidade de conhecer Ivo Barroso, mas eu o agradeceria grandemente por isso. Ele consegue manter, às vezes, até as onomatopeias do poema, é uma coisa incrível que ele faz. Eu pensei, bom, eu poderia pegar essas obras maravilhosas que existem pelo mundo afora, que significam tanto para mim, e começar a explicá-las. Para que elas não sejam consideradas só impressionantes, impactantes, mas muito pouco compreendidas e, consequentemente, muito pouco aplicadas. Comecei pelo profeta. Não que eu entenda tudo que está dentro desses livros, claro que não. Mas se aquele pouco que eu entendo servir de impulso para que as pessoas comecem a ter uma autoconfiança que lhes permita continuar caminhando e fazendo perguntas, ótimo. Meu foi o pontapé inicial, né? Já ajuda muito. E a primeira ousadia que eu tive foi com o profeta. O profeta foi uma oportunidade de trazer Gibran para dentro da vida das pessoas. Não é só uma coisa bonitinha. Creia ou não, eu tenho isso guardado para que qualquer pessoa um pouco mais desconfiada eu possa provar. Uma vez houve uma reportagem no Washington Post dizendo que Khalil Gibran só servia para colocar frases bonitas e carta para namorados. No Washington Post, um cronista teve a coragem de dizer isso. Eu falei, gente, que absurdo. A sabedoria de vida que existe
Total.
em Deus é uma coisa incrível. Eu sou realmente fã de carteirinha de Gibran, Khalil Gibran. Aí eu tive a ideia, vou explicar o profeta. Como foi uma experiência bem-sucedida, eu fiquei mais corajosa, sabe? Eu fiquei mais atrevida. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esses livros mais complexos. Entendo, eu explico o que eu entendo. Não vou me propor a dona de nenhuma verdade. Explico o que eu entendo e isso funciona como uma
Perfeito.
propulsão para que a pessoa prossiga. E assim foi, não parei aí, né? Fui adiante, depois do Caibalion, peguei Tao Te Ching, agora Corpus Hermético, lá no Acrópole Play, né? Muita coisa. Fiquei bem atrevida, como dá para você perceber, mas sempre com esse intuito de dar esse empurrão inicial para que essas obras não fiquem mudas para o homem atual.
Exato, muito importante. Muito importante isso. Algo ligado com as características da filosofia hermética e os sete princípios do Caibalion. Nós vamos entrar agora aqui numa segunda etapa dessa nossa live e aproveitar esse tempo maravilhoso que a Lucilena está cedendo aqui para a gente nesse lançamento tão importante dessa obra aqui, né? Leiam, realmente é muito importante. É o que ela mesma falou. É uma explicação sobre a explicação, mas ela é necessária, porque a última tem mais de 100 anos, né? Foi lá atrás, aqui tem uma outra linguagem e com todo um arcabouço teórico-metodológico que, para quem já viu as aulas da Lucilene, sabe como ela consegue falar de coisas extremamente complexas de uma forma simples, conectiva e realmente para você vivenciar. A tradição hermética, Lucilene, retratada no Caibara, ela possui um aforismo muito famoso, segundo a qual diz, é aquilo que eu havia comentado antes ali, que o próprio Papi, né, também comenta, um filósofo metafísico que a gente tem alguns livros dele aqui em catálogo. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento, né? Lúcia, você podia explicar um pouco esse conceito e como os ensinamentos do Caibalion foram transmitidos, como você mesmo costuma dizer, de boca ao ouvido? Como é que é isso sobre os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento? E essa
Platão
coisa
tem
toda
uma
da filosofia médica.
frase. Você sabe que Platão, a Grécia como um todo, recebe muito do conhecimento egípcio, né? Platão tem uma
Sim.
frase que ele diz: é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Todos esses, um filósofo como Platão, hierofantes como havia no Egito, eles sabiam o dano que pode haver com o conhecimento na mão de uma pessoa ambiciosa, às vezes até um psicopata. Nós olhamos, por exemplo, um
Sim.
Adolf Hitler, um completo louco, psicopata, uma pessoa perigosa. Dentro de uma sociedade clássica ideal, como por exemplo numa Tebas egípcia, jamais se colocaria conhecimento na mão de um homem assim. Conhecimento exige uma base moral, psicológica, espiritual, para portá-lo, porque senão é uma faca na mão de uma criança. Então, é melhor a
Você
ignorância
não alcança
absoluta.
isso, você não tem entendimento, né?
Isso, a ignorância absoluta é menos perigosa. Como a humanidade teria ganho se o nosso Adolf Hitler não tivesse recebido nenhum tipo de informação? Se não tivesse treinado a
Sim.
sua oratória, se não tivesse nenhum conhecimento. Ou seja, havia uma consideração muito grande sobre o risco do conhecimento sem bases morais que o sustentasse adequadamente. E é muito interessante, então, que isso foi sendo passado nas escolas do Egito, bem de boca ao ouvido mesmo. Hoje é difícil explicar isso. As pessoas pensam, ah, mas não era democrático, todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento. E as pessoas não sabem. Aliás, o Ramayana Hindu, que é um outro livro que para mim é um dos mais belos que eu já li, diz: Rama, o príncipe Rama diz, não há maior sabedoria do que não dizer nenhuma palavra a mais nem a menos do que cada um pode e deve ouvir a cada momento. Porque realmente é
Perfeito.
uma coisa complexa. Né?
É uma obra
Então,
editada aqui pela casa também.
também uma tradução do William Buck, belíssima, né? Que faz um trabalho interessante só em
Adaptação perfeita.
ocidentais. Enfim, o fato é que no Egito isso sempre permaneceu muito oculto. Agora é curioso, existe algum mecanismo, algum fundamento histórico aí da humanidade que, no momento em que a humanidade mais necessitou, que foi por meados do início da Idade Média, o hermetismo começa a ressurgir. Que muito cá entre nós, não espalha para a Inquisição, não houve, mas alquimia medieval era hermetismo disfarçado.
Tá,
O tal da história
totalmente.
de transformar o chumbo em ouro é transformar o chumbo da ignorância no ouro filosofal, no ouro da sabedoria. Tá? Sempre
E
foi,
vem ali no
sempre
Renascimento
foi.
fiorentino, e aí vem, ele é traduzido, né, o Corpus Hermeticum para o
Marcílio
latim, pelo
Ficino.
Marcílio Ficino, em 1463, né, Lúcia?
Isso, e você sabe como é que foi que surgiu o pontapé inicial disso, né? Que foi aquele grande sábio bizantino Jorge Gemistos Pléton, que vem junto com a embaixada bizantina naquela tentativa frustrada que houve de reunificar a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente antes que os turcos otomanos atacassem, né? Vem um cidadão que é extremamente misterioso, que era Jorge Gemistos Pléton, que orientou, inclusive, Cosme de Médicis na construção da Academia de Carede. E ensinou muito do platonismo. Esse Pléton dele era um nome que ele colocou, uma alcunha em homenagem a Platão. E
Cunha iniciática, né?
orientou também sobre o conhecimento do Corpus Hermeticum e dos oráculos caldeus, que é uma outra coisa que eu tenho estudado
Sim,
ultimamente,
importantíssimo.
e é sensacional. Mas, enfim, e aí Marcílio Ficino traduz, que é uma suma ousadia, considerando que isso ainda é a Inquisição. É isso. Naquele momento que não havia uma Itália unificada, longe disso, foi traduzido para o dialeto toscano, se não me falta a memória, ou seja, não mais para o latim, mas para o italiano, que era falado pelas pessoas, foi traduzido
Sim.
o Corpus Hermeticum. Ou seja, como se ele estivesse em off, aí no subconsciente da humanidade, para aflorar no momento que a humanidade mais necessitasse dele. E aí ele tem um ressurgimento fulgurante aí no Renascimento e depois mergulha no esquecimento novamente. Entramos em Idade Média, contemporânea, toda aquela homenagem à razão, depois o pensamento positivista, que foi um prejuízo fora do comum do ponto de vista filosófico, né? Que deixa todas essas coisas para trás como superadas, houve um novo esquecimento, até vir ressurgindo aos poucos em tempos mais recentes. Século XX para cá, sobretudo. 19, já com Helena Blavatsky, né? 19 para cá.
Vamos passar um pouquinho as sete leis do Caibalion para as pessoas terem aquela síntese que você já fez em aulas, Lúcia, mas de uma maneira aqui mais voltada realmente como está aqui o subtítulo do seu livro, a vivência disso na vida cotidiana, né? Então, por que que é importante conhecer essas leis? Isso que a gente queria te perguntar aqui. Para que você comece a responder, eu abro aqui uma situação sua, né? No livro, muito interessante para iniciar essa síntese de princípios. Os princípios da verdade são sete. Aqueles que os conhecem perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente. Então, queria que você começasse a falar sobre essa frase e os princípios, aí os sete princípios do Caibalion e utilizá-los, né, dessa forma prática, de uma forma mais sintética aqui nessa segunda parte da nossa live.
Helena Blavatsky, ela falava uma coisa muito interessante que tem uma correspondência direta com isso. Aliás, quem conhece a obra de Helena Blavatsky, conhece o Corpus Hermeticum, é impressionante a coincidência de temas, a abordagem, tudo é muito impressionante. Embora ela tenha uma forte base na Índia, no Tibete, o Corpus Hermeticum é também um endosso fora do comum a muita coisa que ela diz, né? Então, inclusive, todos sabem que eu tenho uma peça, Helena Blavatsky, que é A Voz do Silêncio, né? Baseada em alguns dos conhecimentos desse livro, que está em cartaz, por falar nisso. Aproveita, a propaganda é a alma do negócio. Né? Mas voltando, Helena Blavatsky, então, ela fala das sete chaves, que são, digamos assim, quando o homem mergulha dentro de si próprio, quanto mais dentro, mais fora. Quando ele mergulha dentro de si próprio, ele abre mais uma porta dentro de si. E com isso ele conquista mais uma chave para compreender mais uma camada de compreensão do universo. Quando eu pego, por exemplo, as sete leis do Caibalion, eu uso muito uma chave que normalmente quando a gente tem essa, que é uma chave de cunho psicológico, ou seja, que diz respeito a mim, como ecoa na minha vida. Serena Blavatsky fala de mais seis, geométrico, cosmológico, astronômico e não sei mais o quê. Enfim, ela fala de sete chaves. E ela, inclusive, recomenda uma coisa que eu acho interessante, já pratiquei. Leia um livro, sei lá, você leu o Bhagavad Gita. Marca, coloca as tuas anotações. Se você procura se empenhar em viver e se aprofundar naquele livro, daqui a 10 anos leia de novo aquele mesmo exemplar. A sensação que você tem é de que existem coisas que não estavam lá, porque é impossível que você não tenha visto. Não tenha nem sublinhado aquilo tão importante. Isso significa que você abriu alguma pequena subchave dentro que te permitiu ver
Sim.
melhor fora. Tá? Então, ela também falava dessas sete chaves, dessas sete portas, que se você possui as sete chaves, é alguém que chegou plenamente à sua essência, aquilo que temos de mais divino, né? O nosso nome interno. Aquele que chegou à sua essência, existem mistérios para ele do lado de fora. Ele penetra na essência de todas as coisas, porque é uma questão de paralelismo. Ou você é superficial e só vê a superfície das coisas, só tem know-how, só sabe como manejá-las, mas não sabe nem por quê, nem para quê, nem para onde. Ou você tem
Sim.
profundidade, e aí terá profundidade em todas as coisas. Então, é muito equivalente ao que se diz logo na entrada do Caibar. Ou seja, se você domina essas sete chaves, meu caro, você conhece, você tem as chaves para entender tudo no universo. Eu acho interessante porque eles não são de meias palavras, não, é tudo mesmo. São sete chaves que te permitem abrir as portas de cosmogênese, antropogênese, explicar por que que o mundo veio a ser. E qual é a busca final de tudo isso? Que é de uma pretensão fora do comum, né? Imagino que alguém para chegar nisso só o Hermes Trismegisto mesmo. Mas pelo menos algum ponto
Sim.
desse caminho temos que conquistar, né? Temos que
Sim.
aspirar a chegar lá.
É, isso está no capítulo 2 do livro, tá, gente? Chama-se O Caibalion e as suas chaves aqui da obra para entender o Caibalion. É, Lúcia, então, sobre o princípio do mentalismo, diz que tudo é mente e o universo é mental. Como a gente pode aplicar isso na vida diária? Rapidamente aqui vamos passar por cada um deles assim, para poder deixar essa mensagem prática, que é a síntese um pouco do seu trabalho, né, aqui.
É uma coisa que eu colocaria, inclusive sendo coerente com o que eu acabei de falar, não é? Que a gente usa sobretudo a chave psicológica, que é a mais acessível para nós. Eu diria que vida interior é controle da mente. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós estamos muito sensíveis às formas mentais da humanidade à nossa volta. Portanto, a maioria dos pensamentos que passam na nossa cabeça não são nossos. Mas como na nossa mente é o laboratório daquilo que acontecerá amanhã, muitas vezes somos obrigados a viver coisas que nada tinham a ver conosco, porque não temos identidade no plano mental. Se nós fecharmos os olhos agora, veremos que quase nenhuma ideia que passa pela nossa cabeça é realmente nossa. Quando eu começo a ter um
Exato.
controle mental razoável e estabelecer por identidade esse pensamento é meu, porque eu refleti a partir de tal circunstância, baseado em tal princípio, em tal valor, esse é meu. Eu vou alimentá-lo, os outros eu vou deixar passar simplesmente. Como no meu nível ainda não consigo fechar as portas da mente, é só não me identificar. Portanto, lá vem um pensamento
Perfeito.
mórbido, está passando, tchau, pensamento mórbido, você não é meu. Meu é esse, esse, esse. Isso é construir-se por definição. E essas formas mentais com as
Um
quais você se
exercício, né?
identifica, amanhã gerarão fatos na sua vida. Serão o que você viverá amanhã. Porque tudo aquilo que vive no plano das ideias, como diria Platão, amanhã será fato na nossa vida. Portanto, vida interior é controle da mente, que inclusive determina o que será o seu futuro. Nos dá uma grande autonomia e um grande poder sobre a nossa vida.
Sim. O princípio da correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Como nós podemos ver isso na vida prática?
É interessante, se você considera a chave do Caduceu de Mercúrio, grego, eles costumavam dizer que o homem é feito de três esferas, receita de ser humano, né? Temos uma parte que é soma, que é o nosso corpo físico, energético, uma parte no meio do caminho, que é psique, três círculos entrelaçados, que é as nossas emoções, o nosso mundo emocional e a mente prática, e temos acima nous, que é a nossa mente pura, que pensa em universais, pensa na humanidade como um todo, aí está ele, né? E a nossa parte mais espiritual, moral, onde vivem os nossos princípios, tá? Então, nós muitas vezes falamos, porque hoje temos pouca consciência, infelizmente, de nós, mas muitas vezes falamos dos nossos problemas psíquicos, de quanto sofremos. Claro que há todos os especialistas que atuam nessa área, mas a gente poderia parar para pensar se o que há acima, abaixo, perceba a maneira como cuidamos do nosso corpo físico. Todos os dias banhamos, tiramos toda a sujeira que se adere, não ingerimos qualquer coisa, né? Examinamos muito bem para ver se o alimento é sadio, expelimos aquilo que não nos corresponde, que não é útil para o nosso corpo. Imagine você, a maneira como tratamos a nossa psique. Alimentamos com as piores emoções do coletivo, todos os dias abastecemos de discurso de ódio, de revolta, de espírito de vingança, de pensamentos extremamente negativos, pessimistas, que procuram sempre o defeito do outro, do todo, da vida, de mim mesmo. Não sou capaz de expelir aquilo que não me serve, me identifico com tudo, saio ingerindo qualquer moda do coletivo, que às vezes é puro veneno, ou seja, não tenho critério nenhum, nem de purificação, nem de alimentação desse corpo. Imagine um corpo físico tratado assim. Como ele estaria? Que nível de
Nós estaremos num outro
saúde?
nível, né?
Que
Que
nível
já
de
entra aqui no
saúde?
princípio da vibração.
Que nível de saúde teria um corpo tratado dessa maneira? Ou seja, a nossa psique deve estar assim, porque ela é tratada dessa maneira. Muitas vezes, se a gente simplesmente relaciona os cuidados que tem com o corpo e os cuidados que tem com a psique, a gente já se purificaria de muita coisa e poderia ter uma psique mais sã, mais equilibrada, mais limpa e mais autêntica.
Que nos leva ao terceiro princípio, o princípio da vibração, né? Que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Poderia comentar um pouquinho sobre isso?
É,
Sobre
isso aí é uma
aqui na
das
vida
coisas mais
cotidiana?
bonitas que eu considero o princípio da vibração, porque ele nos fala da nossa identidade, do nosso nome interno. Acho que o universo vibra desde a matéria mais densa, que vibra muito lentamente, e vai acelerando, 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 chega até o espírito e chega até Deus. Ou seja, os extremos são uma vibração muito lenta e o outro uma vibração extremamente rápida. No meio do caminho existe algum ponto de vibração que somos nós. Isso não é uma coisa muito metafísica, não. É diante de que você vibra mesmo. Digamos que eu traga aqui para vocês um dos magníficos sonetos de Shakespeare, traduzidos pelo Ivo Barroso. E eu vejo como você se comporta. Ou, sei lá, a Lacrimosa do Requiem de Mozart. E vejo como você se comporta. Diante do que você vibra, isso é o teu nome interno. Isso é você. Portanto, evolução nada mais seria do que depuração do gosto. Acelerar as nossas vibrações, chegar a um nível mais sutil. Aquele que vibra diante do nobre, do belo, do bom, do justo, bom, aí ele está encontrando seu nome interno, sua verdadeira identidade. Alguém que queira saber quem somos nós teria que saber qual parâmetro de vibração que estamos. Isso não é difícil de descobrir. Basta ir mostrando coisas cada vez mais nobres. Quando num determinado momento aquilo nos parece indiferente, significa eu só fui até aqui. Ah, então, evoluir nada mais é do que depurar o nosso gosto, a nossa vibração, para coisas mais nobres, mais universais, mais elevadas.
Nos leva então para a quarta lei aqui, né? O princípio da polaridade, né, Lúcia? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de oposto, semelhante e dissemelhante em uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. É um pouco sobre a prática disso, como a gente pode entender esse quarto princípio.
É interessante, eu digo, quem conhece bastante disso são os construtores de telenovelas, né? Porque você assiste o primeiro capítulo, fulaninha odeia ciclaninha, ciclaninha não suporta fulaninha, nem assiste mais, vão terminar juntos. É sempre assim. O que o Caibalion está dizendo é que dentro de uma mesma natureza, os polos podem ser convertidos em um no outro. Como, por exemplo, na natureza da temperatura. Imagine que eu tenho um termômetro na minha mão. Aqui no, sei lá, no 5 é frio, aqui no 40 é quente, mas os dois são temperaturas. Como são temperaturas, ou seja, são de uma mesma natureza, Eu posso esquentar o 5 ou posso esfriar o 40. Ou seja, posso reverter um no outro. Então, se você, por acaso, tem uma relação de paixão e ódio, você muitas vezes vê uma transitando de um lado para o outro. Uma paixão muito descabelada. Às vezes, esse casal se separa e não resta nem solidariedade. Gravita para o outro lado, que é o ódio. O amor já não polariza com ódio, o amor polariza com indiferença. Né? Ou seja, onde não há nenhuma vibração, você pode converter numa vibração máxima. Como? Simplesmente você polarizando a tua vontade do outro lado da escala em que você está dizendo, eu vou chegar lá. E caminhando todos os dias, sem pressa e sem pausa, né? Com ritmo. Ou seja, nós podemos reverter as naturezas. Se o que você tem é uma inatividade total, ou seja, uma inércia, nunca é total, né? Mas uma inércia muito grande, polarize numa
Nunca.
atividade com ritmo, uma atividade coerente, uma atividade que acompanhe o ritmo da vida. Polarize, coloque a sua consciência lá e diga, eu vou chegar, eu já estou lá. Aí caminhe todos os dias um pouquinho. Seja o que o princípio da polaridade diz é que o homem, dentro de uma natureza, ele pode ir de um polo ao outro simplesmente lançando mão da vontade. Canaliza sua atenção do outro lado e começa a mobilizar todas as suas energias. E você pode reverter um polo no outro, oposto, contanto que sejam da mesma natureza. Um pensamento, um sentimento, um preconceito se torna um pensamento lúcido. Podemos polarizar e podemos trocar a polaridade em que estamos apoiados.
E a conexão que nós temos quando realmente há essa guiança e segue essas leis, né, Lúcia? Porque, olha, eu queria falar aqui para os seus seguidores, alunos, os nossos leitores, você acabou de mencionar a questão do ritmo, né, que nos traz aqui para o quinto princípio do Caibalion, né, que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta em oscilações. E compensadas é a medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. É, então, gostaria que você continuasse falasse sobre um pouco sobre isso. Você acabou de mencionar agora como tudo está interligado, né?
Sim. Pitágoras, inclusive, tem um desenho interessante que é a tetractis, né? Que são um monte de triângulozinhos alinhados uns sobre os outros. Imagine uma pirâmide ou um grande triângulo. Imagine que lá embaixo você tem uma dualidade, tá? Isso aí, exatamente. Lá embaixo você tem uma dualidade, que são duas crianças brigando por um ursinho. Como é que você pode neutralizar esse princípio, o subprincípio da neutralização faz parte do princípio do ritmo? Como você pode neutralizar essa briga aqui embaixo? Simplesmente você subindo ao ápice desse triângulo, ou seja, o pai. O pai de uma dessas crianças chega lá e diz: Meus filhos, não façam isso. Vocês vão rasgar o ursinho. Aprendam a dividir, um brinca, depois o outro brinca. Não é isso? Ele pode fazer isso por quê? Porque ele já não deseja o ursinho. A consciência dele está num outro patamar, está na ponta da pirâmide. Digamos que ele faça isso e concilie esse conflito, porque ele neutralizou. A consciência dele subiu para o próximo degrau de maturidade. Portanto, ele pode neutralizar tudo que está abaixo dele. Aí daqui a pouco vem o pai da outra criança e diz: Você está dando ordem para o meu filho? Quem é você? O que você pensa? Não é assim que funciona. Quem manda no meu filho sou eu. E começam os dois a brigar. Aí, quem é que pode neutralizar esse conflito? Alguém que está no ápice desse novo patamar, que seria um avô, né? Que chega e diz: Olha, vocês, rapazes, parecem crianças. Não estão vendo que os dois querem o bem dos meninos? Vamos fazer
Perfeito.
acordo aí? Ou seja, o outro patamar de consciência. Aí chega o outro avô e diz: Oh, eu sou seis meses mais velho que você, eu que tenho que dar conselho para o rapaz, o que você está pensando? Por aí vai, você vai neutralizando, subindo a tua consciência um novo degrau, até que você chega ao ápice dessa pirâmide, um ponto que já não tem mais dualidade. Mas você supera as dualidades do mundo, sempre elevando a sua consciência a um próximo degrau. Isso, para mim, é um dos elementos mais importantes do princípio do ritmo. Bastante prático. Já testei várias vezes. Funciona perfeitamente. Bastante prático.
E vocês percebem, gente, porque uma obra pequenininha dessa aqui, ó, tem um outro livro aqui sucinto, tanto quanto, ilustrado com esses exemplos magníficos da professora Lucilena, que traz isso para a vivência da vida cotidiana. Exemplo brilhante, professora Lucilena. Nos leva para a questão da causa e do efeito, né? Qual foi a causa? O ursinho, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. A lei nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O que é essa lei, Lucilene?
Na
Estamos
verdade,
todos atados a ela.
é muito semelhante, não é semelhante, é a mesma coisa, é a lei do karma indiano, né? Que toda ação corresponde a uma reação. E ao mesmo tempo, lembra a terceira lei de Newton também, né? Na física, é a mesma coisa. E ao mesmo tempo, dentro da tradição bíblica, existe uma frase que é perfeita para esse princípio da causalidade, que é aquela que diz que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, se o homem compreende que tudo que ele faz são sementes daquilo que ele vai colher lá na frente, ele aprende, ao invés de se vitimizar pelas coisas que estão acontecendo com ele, no plano das causas, plantar as sementes cuja colheita ele deseja mais adiante. Parar para pensar quais serão as consequências futuras daquilo que ele planta hoje. Que assim ele adquire comando sobre o seu futuro, comando sobre a sua vida. Helena Blavatsky diz uma frase maravilhosa aqui: nem os seres divinos podem contra as consequências daquilo cujas causas já foram geradas. Mas o mais simples dos seres humanos pode gerar novas causas cujas consequências vão na direção que ele quer. Então, se nós percebemos que existe uma relação entre aquilo que eu sofro agora e algo feito por mim em algum momento do passado, às vezes dá até para fechar o circuito, você percebe aqui. Nesse ponto, eu gerei a necessidade dessa experiência que eu estou vivendo. Como eu não quero mais viver esse tipo de experiência, não gero mais essa necessidade. Vou tomar as rédeas da minha vida e gerar fatos agora, cujos frutos no futuro serão o que eu desejo. Porque senão é aquela pessoa que pediu uma macarronada para o garçom e na hora que ele traz, mas isso engorda, por que você me trouxe isso? Olha que bomba atômica de calorias. Ou seja,
Já era.
no campo das consequências já não é mais para chorar. No campo
Não.
das causas, podemos atuar sempre escolhendo aquilo que é melhor para nós.
E é muito importante nós percebermos que, além de todo o processo de causa e efeito, do ritmo, da polaridade, da vibração, da correspondência, né, do mentalismo, tudo começa aqui, tudo isso existe polaridade e a polaridade tem gênero. Né? O último princípio do Caibalion, o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Como é que é isso no Caibalion? Dentro do que a gente vive aqui na nossa esfera, tal como aparece ali em Shakespeare, nesse mortal coil, né, nessa espiral mortal que a gente vive, que é a matéria.
É interessante porque nós associamos o gênero vem de generar, gerar, dar vida. Portanto, não necessariamente está se falando de sexos projetados sobre os seres humanos, sim, gera
É
sexo.
polaridade, energia, né?
Mas o gênero é o que faz o yin e o yang no tal. O gênero é o que faz o polo positivo e negativo de uma bateria. O gênero é aquilo que, quando é conciliado, vai gerar o movimento do universo. Isso aí é uma aplicação clara do princípio do gênero, né? Sozinho, o yin tem um movimento de pêndulo, o yang também. Quando os dois se giram, formam uma esfera que gira, que é o melhor invento do ser humano para girar, é a roda. A esfera não, uma circunferência, né? Que gira, ou seja, tem movimento, tem rapidez. Quando a gente concilia os gêneros, a gente gera um ganho de vida. É tese, antítese e síntese. O que eu acho mais prático e mais interessante, falando então poucas palavras, né, sobre o princípio do gênero, é o gênero mental. Porque o Caibalion nos ensina que existe o masculino e feminino na nossa mente. Pensamentos de caráter masculino e pensamentos de caráter feminino, ou seja, o yin e yang, seja o que você preferir, qual nome você prefira dar. Todo pensamento tem uma semente, que é aquele que provoca o desenvolvimento de um raciocínio. Então, digamos que eu chegue para você e fale: olha, não sei não, não leva a sério, mas eu desconfio que fulano de tal não gosta de você. Não, não me leve a sério, é uma impressão que eu tenho. Pode ser que não seja nada. Tchau, vou-me embora, você nunca mais me vê. Mas eu joguei uma semente no seu plano mental. Daí você vai começar a cultivar essa semente, vai dar um útero para ela, vai alimentá-la, vai desenvolvê-la. Daqui a pouco você dá à luz uma ideia que você pensa que é sua, porque foi você que germinou. É a história do ovo de
Iago
cuco.
em Otelo.
É a história do ovo de cuco, que o próprio livro coloca. Cuco é um passarinho muito espertalhão, que coloca os ovos de outros pássaros para fora do ninho e coloca os dele no lugar. E o passarinho, às vezes, um passarinho pequenininho, um tiziu, fica chocando aquele ovo e nasce um pássaro grande, que é o cuco, não é um pássaro pequeno. Ele diz: é filho meu, fui eu que choquei. E a gente não sabe que, às vezes, o nosso ninho mental foi fecundado por ideias que vêm da mídia, por ideias que vêm dos grupos sociais que pertencemos. Puf! E essa é a forma mais eficaz de manipulação que temos. Portanto, a gente deveria certificar se as nossas ideias são nossas, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, masculino e feminino. Qual foi o motor de propulsão? Qual foi a semente que me fez germinar essa ideia? Essa semente era minha? Ou alguém me manipulou, inoculando uma semente de uma ideia que depois eu desenvolvi e me identifiquei, mas que nada tem a ver comigo? Que nós não sejamos chocadeira de manipulações, de ideias que não nos pertencem. Que não ofereçamos o ninho da nossa mente para ovos de coco. Isso eu acho uma das coisas mais propícias e interessantes desse princípio.
Exatamente. Olha, Luciano, para finalizar, antes aqui eu quero falar para você que estão pedindo, né? Muitas pessoas aqui comentaram, eu tenho uma pergunta final, e depois a gente já pode fazer todo o processo todo de finalização da live, né? Pediram para você comentar sobre o curso do Caibarion, se der tempo, porque muitas pessoas comentaram que queriam fazer. Você pode falar um pouquinho?
O curso do Caibarion?
É.
Ah, é um curso que eu faço, o Caibarion Aplicado à Vida, é um curso só presencial. Eu andei para o Brasil com ele, inclusive estava com uma apresentação desse curso marcada para o espaço do SESC, do SENAI, da Avenida Paulista, teve que ser cancelado por conta da pandemia. Mas assim que a gente retornar a uma nova normalidade, retornar não, né? Conquistar uma nova normalidade, eu voltarei a andar
Conquistar.
com esse curso, que ele não é online, ele é um curso que eu faço questão de dar presencialmente.
Olha, eu perguntei primeiro para você sobre isso. Você acabou de falar sobre isso agora que foi, né, cancelado por conta ainda, né, da questão pandêmica que estamos vivendo. Olha a nossa sétima pergunta aqui do nosso roteiro para finalizar. Sete perguntas, sete princípios. Acabei de falar isso. Como desenvolver essa visão diferenciada que os ensinamentos nos trazem num mundo de pandemia, num mundo cada vez mais complexo? Conta um
Olha, a
pouco pra
primeira
gente.
coisa que a gente recomenda nesse e em qualquer mundo, em primeiro lugar, é você ter uma convicção. É um truísmo mesmo, um ponto de partida. Não sou dono de verdade nenhuma. Platão dizia que o pior impedimento para quem quer saber é achar que já sabe. É simplesmente um copo cheio, não dá para colocar mais nada dentro desse copo. Saber que não somos donos de nenhuma verdade. E, em segundo lugar, ter ânimo de aprendiz. Perceber que a vida é inteiramente pedagógica, como diz o bardo Todol, né? Se houvesse um momento da nossa vida que não tivesse nada a nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida. A vida é inteiramente pedagógica, eu sei que não sou dono de nenhuma verdade e tenho um ânimo perpétuo de aprendiz. Quero andar aprendendo de todas as lições que a vida me dá. Ou seja, quando eu chego diante de uma pessoa totalmente diferente de mim, eu percebo que dentro dela há um mistério que eu ainda não toquei. É um ponto de vista único e irrepetível. Então, eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. E aí a gente faz tese, antítese, síntese. Saímos os dois maiores desse contato. Senão, somos dois touros, né? Quando você acha que é dono da verdade, com dois touros, que vão bater de testa um contra o outro até tombarem ambos mortos. Portanto, essa base filosófica para se lançar o conhecimento é fundamental. Não sou dono de nenhuma verdade. Tenho um enorme ânimo de aprendiz. E não me acho dono. Tenho ânimo de aperfeiçoamento e não nenhuma perfeição. Portanto, eu vou cair 1.000 vezes, mas vou levantar 1.001. E um dia estarei um pouco mais perto do conhecimento pleno da natureza humana.
Perfeito. Eu queria saber, assim, de você, com relação a poucas palavras, esse lançamento tão importante que depois de mais de 100 anos, né, que nós havíamos publicado aqui o Caibalion e a edição comentada, que tem um outro livro, nós te enviamos, inclusive, né, tem As Sete Leis Cósmicas, são comentários que ele fez também, é o segundo livro, que é aqui nessa edição, são 56 páginas só de comentários falando sobre os manuscritos do William Walter Atkinson, né, que tem aqui, então são três níveis, mas essa obra é a primeira a ser lançada como uma edição crítica, né, com relação a todo esse trabalho, né, para explicação. Que mensagem, Lúcia, de síntese você poderia deixar aqui para esse lançamento tão importante, você como escritora, como prósopa, para os seus leitores, os seus alunos, seguidores,
Eu deixaria a
aqui
recada que
para a
o próprio
gente
livro,
finalizar a nossa.
termina com uma mensagem bem contundente, né? O conhecimento é destinado ao uso, como diria Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática. Tem uma passagem que eu amo dentro da República, não é do Gorgias, onde o sofista que discutia com Sócrates, que era Cálicles, tenta fugir da discussão e ele diz: não foge. Porque se você me convencer de que isso é verdadeiro, as suas ideias são verdadeiras, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo as suas ideias. Eu acho isso tão bonito, alguém que se compromete com aquilo que é
Perfeito.
nobre, justo e bom, uma vez que comprovou que isso realmente procede, amanhã estará dentro da sua vida. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, e a sabedoria é medida pela maneira como você responde à vida, ou seja, aquilo que você integrou como próprio. E, por fim, uma última frase que eu acho que fecha muito bem isso, que é uma frase filosófica do fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Livraga: nós não vivemos daquilo que comemos, vivemos daquilo que assimilamos. Nós viemos engolindo conhecimentos pela vida fora. Quanto assimilamos? Nosso corpo vive daquilo que ele assimila e não daquilo que ele despreza. Não é só aquilo que nós ingerimos que nos educa. É aquilo que assimilamos e tomamos como resposta nossa à vida. O verdadeiro conhecimento não cobra direitos autorais. Ele se renova em cada um que o integra como resposta própria à vida. Honrai as verdades com a prática. Isso é basicamente o recado que o próprio livro dá.
Exatamente. Perfeito, Lúcia. É isso mesmo. Eu sou muito grato de ter trabalhado com você até aqui para a gente poder fazer esse trabalho, né, pela Editora Pensamento. Outras obras aí estão em andamento. Eu gostei muito que você comentou sobre essa questão do Caibalion, né? Quer dizer, do Corpus Hermético e dos Oráculos Caldeus, isso aí ali no Renascimento Florentino, né, com Cosmo de Médici. E quem sabe no futuro não tenhamos aí uma edição para entender os oráculos caldeus. Seria uma honra.
Ia ser bem
Né?
ousado, realmente. Quem sabe, né? Quem sabe.
É mais ousado, porque teríamos que ter bastante tempo. Sei que você realmente é bastante aí ocupada com todo o seu trabalho, né? Tão fantástico que você ministra aí na Nova Acrópole. Então, eu queria te agradecer muito mais uma vez. E convidar todos vocês que nós temos uma próxima live aí já, né? Só vou confirmar aqui com a nossa coordenadora, dia 6, né? Dia 6 de outubro agora, nós vamos ter uma outra live com a professora Lucelena e com outras pessoas também aí da Nova Acrópole, falando não apenas do Caibalion, mas de filosofia hermética, do Corpus Hermético, do Poimandre, da Tábua de Esmeralda, realmente falando desse grande universo, que é a filosofia hermética, tão bem divulgada dessa maneira, com essa simplicidade como conhecimento, ensinamento deve ser, que é transmitida pela Lucelena e pela Nova Acrópole do Brasil. Eu agradeço a todos vocês aqui, um obrigado muitíssimo especial. O livro ele já está disponível em todas as lojas digitais, no site, em livrarias. Ele é um livro realmente bem interessante, da forma como a Lúcia Helena concebeu, através de perguntas, coisas que a gente foi falando ao longo disso tudo. E estamos já no aguardo do nosso próximo encontro, né, Lúcia? Todos nós aqui presentes, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os nossos seguidores, os seus seguidores, os nossos leitores, seus alunos aqui que se prestigiaram aqui com a gente nessa live. E até a próxima, com mais uma live do Grupo Editorial Pensamento. Paz a todos. Muito obrigado, viu, Lucilene?
Sim, obrigada. Eu gostaria apenas de acrescentar que foi um trabalho feito com extremo carinho e que espero que o recebam assim.